Não falhou, não detectamos nenhuma falha sistémica. Pode ter havido uma ou outra fraqueza do sistema, não vamos negá-lo. Agora, o sistema não falhou enquanto tal. É esta a ideia que nós temos. A nossa prioridade agora é a continuação das operações e da reposição que levam à reposição da normalidade, a avaliação detalhada de todos os impactos no terreno e a decisão sobre as eventuais medidas adicionais de apoio à recuperação. Respondendo à senhora deputada Inês Sousa Real, nós não vamos discutir aqui a factualidade das alterações climáticas. Hoje em dia, discutir a existência ou a inexistência das alterações climáticas está ao nível daquelas crenças que dizem que, de alguma forma, a Terra será redonda e não... que será, aliás, plana e não redonda. E, portanto, era um bocadinho isso que eu lhe queria dizer. E, obviamente, que tudo isso tem impactos a médio e a longo prazo e, se calhar, alguns já estamos a sentir no presente. Não podemos adiantar uma opinião sobre as causas da verificação sucessiva deste tipo de fenómenos climáticos extremos, mas eles existem e o Estado está aqui para os salientar e para lhes dar a resposta que eles merecem. A grande questão que é preciso dar aqui, não tenho dúvidas, que esta Câmara, que todos os protagonistas políticos, inclusivamente em plena campanha eleitoral, estarão à altura das suas responsabilidades. Eu estou perfeitamente convencido que o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias já está arrependido daquilo que disse aqui e, portanto, o arrependimento é uma virtude e é uma capacidade que deve ser sempre louvada e, portanto, acredito que o está. Tenho muita esperança, não apenas na redenção, como também na capacidade de arrependimento do Sr. Deputado, e neste momento o que é preciso é dar uma mensagem de confiança. O Estado está à altura destes desafios, as respostas estão a ser delineadas, vão ser tomadas com critérios racionais e com a agilidade que a situação merece. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Então, pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Ministro. Se é devida a solidariedade com as vítimas, com as populações afetadas, com todos aqueles que estão no terreno, as forças de segurança, os agentes da proteção civil, os bombeiros, os trabalhadores, é certo, e o PCP já teve a oportunidade de expressar, é também devido respostas do Governo para enfrentar os danos e os prejuízos que estas intempéries causaram. E aquilo que o Sr. Ministro veio hoje aqui dizer na Assembleia da República é que essas respostas serão para as calendas gregas. Na prática, não afirmou aqui concretamente quais é que são os apoios específicos para, de facto, acudir às populações que foram afetadas por estas intempéries. E esta é que é a questão que eu lhe queria aqui colocar hoje. Porque é preciso um levantamento rápido e urgente dos danos e dos prejuízos. O que é que o Governo já está a fazer? Tem que assumir as suas responsabilidades relativamente a esta matéria, porque se foi declarado nas zonas afetadas o estado de calamidade, isto exige uma ação coordenada, rápida e eficaz por parte do Governo que, de facto, garanta os apoios e as respostas são necessárias, porque continuam centenas de milhares de pessoas sem eletricidade, sem comunicações. Foram afetadas atividades económicas, na indústria, no comércio, atividades agrícolas. E o que é que este Governo vai fazer para restabelecer a capacidade produtiva? Foram milhares de famílias afetadas, nomeadamente nas suas habitações, que foram danificadas e que ficaram danificadas, e o que é que o Governo vai fazer para apoiar essas famílias que ficaram com as suas habitações danificadas? E, portanto, aquilo que eu lhe coloco, Sr. Ministro, hoje aqui, e era isso que se esperava que fizesse, não era que empurrasse os apoios para as calendas gregas, mas que dissesse aqui, concretamente, qual é que é o plano, qual é que é a ação por parte do Governo, quais é que são os apoios que vão ser assegurados a estas pessoas que ficaram afetadas com estas intempéries.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Sousa, do JPP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. As tempestades dos últimos dias, para além das perdas humanas que provocaram e que todos nós lamentámos e apresentámos as devidas condolências, causaram também prejuízos muito significativos na nossa agricultura, com explorações afetadas, estufas destruídas, sistema de rega danificados, perdas de produção que colocam, em muitos casos, o risco e a viabilidade de muitas famílias e empresas agrícolas. Nesse âmbito também, muitas autarquias foram afetadas, com infraestruturas municipais fortemente danificadas, e nestas situações o que faz a diferença é garantir uma resposta rápida no terreno, procedimentos simples e pagamentos em tempo útil, porque os ciclos agrícolas e os apoios às autarquias afetadas não esperam pela burocracia. Portanto, Sr. Ministro, duas perguntas muito, muito simples e rápidas. Saber por que não foi, desde logo, decretado o estado de calamidade pública no âmbito da Lei de Bases da Proteção Civil. Se já o foi, retiro a pergunta. E também saber, Sr. Ministro, de uma forma indireta, o que está concretamente a ser feito. Que levantamentos de danos já foram realizados e com que prazos? Que instrumentos de apoio estão a ser acionados para a reposição do potencial produtivo e para a compensação da perda de rendimentos? E quando é que os agricultores poderão candidatar-se e, sobretudo, receber pelos prejuízos afetados? E neste âmbito também saber se vão ser criadas linhas de apoio às autarquias afetadas, porque pelo testemunho de alguns autarcas sabemos que os danos são muito avultados e essas autarquias seguramente vão necessitar de apoio direto do Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, do Livres.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, caros concidadãos nas galerias, Sr. Ministro. Eu queria deixar e reiterar as nossas condolências e a nossa solidariedade para com as vítimas e para com as suas famílias e com todas as populações afetadas. Também deixar uma grande palavra de agradecimento a todas as pessoas que se mobilizaram, seja elementos da Proteção Civil, seja elementos das autarquias, seja os próprios cidadãos. Nós conhecemos relatos de pessoas que assim que acabaram as grandes rajadas de vento, às 6 da manhã, saíram das suas casas e foram desobstruir as ruas onde moravam e tirar todos os destroços, os ramos que estavam nas ruas. Portanto, de facto, nestas alturas mostra-se que há uma grande solidariedade. E agora a prioridade, de facto, é apoiar as pessoas, apoiar a reposição da normalidade, apoiar as autarquias, apoiar o poder local, apoiar as empresas a que retomem a normalidade, e com isso o Governo conta com toda a solidariedade do LIVRE e também com toda a vigilância. Ou seja, os próximos dias são muito cruciais para isso. Agora, Sr. Ministro, disse-nos aqui o sistema de proteção civil funcionou, não falhou. E para quem esteve no centro desta tragédia, esteve horas sem receber nenhuma comunicação, nós não podemos dizer a essas pessoas que o sistema de proteção civil não falhou, porque se não falhou quer dizer que está mal montado, que está mal feito à partida. E, portanto, isso tem de ser alterado. Nós temos de assumir essa responsabilidade. E o senhor Ministro disse-nos que uma das prioridades era fazer uma avaliação rigorosa e transparente do que aconteceu. Eu pergunto, há 9 meses nós tivemos um apagão, em que tivemos Portugal inteiro ficou sem eletricidade. Temos agora 500 mil pessoas sem eletricidade em casa, sem água também. O que é que nós aprendemos do apagão que podia ter evitado esta situação neste momento? Porque nós tínhamos aprendizagens a fazer do apagão. Sabíamos que havia edifícios públicos que não podiam ficar sem geradores, os centros de saúde não podem ficar sem geradores, as farmácias não podem não ter geradores, os semáforos não podem deixar de funcionar quando não há eletricidade. Há uma série de aprendizagens que vêm diretamente do apagão e que agora já podiam ter sido aplicadas e ter minimizado esta tragédia que ocorreu nas últimas horas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Fabián Figueiredo, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sr. Ministro. O momento é de dor, de consternação, de luto e de solidariedade nacional. Isso não inibe, no entanto, a Assembleia da República de fazer as perguntas que deve fazer com sobriedade e responsabilidade. O país sabia que ia ser o centro geográfico de um comboio de depressões há muitas semanas,
a comunidade científica, as autoridades nacionais, privadas e cooperativas alertavam-nos há muito para isso. Foram diversos os alertas do IPMA, dos centros de investigação, há documentação bastante. O país sabia que ia ser atravessado por uma tempestade terrível, como infelizmente estamos a ver e estamos a sentir. E a primeira pergunta que lhe quero fazer, Sr. Ministro, é se o Governo entendeu, com todo este conhecimento acumulado e todos estes avisos, se devia criar um grupo multissetorial para preparar o país, as populações, os territórios, as autarquias e as empresas para o fenómeno meteorológico terrível que se avizinhava. A segunda pergunta que lhe preciso de fazer, Sr. Ministro, é se acha que os alertas emitidos foram suficientes. Porque a opinião que nos chega de autarcas, de empresários, de trabalhadores, é que não foi o caso. Tenho que lhe fazer ainda uma terceira pergunta, difícil. É se acha que não deviam ter sido tomadas mais assertivas de restrição de circulação que teriam salvaguardado vidas humanas, infraestruturas e teriam reduzido os riscos. A emergência climática é um dos nossos principais problemas de segurança nacional. Por isso, formulo-lhe uma última pergunta. O que é que nós aprendemos dos terríveis incêndios e do apagão que aplicámos para prevenir o risco que estas tempestades comportavam? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para referir algumas das respostas que foram dadas e com isso vou tentar responder no apanhado às questões que me foram agora colocadas desta última tranche, se me permitem a expressão. Em relação à agricultura, devo dizer que o estado de calamidade existe exatamente, é um mecanismo excepcional e de urgência que permite exatamente ultrapassar uma série de constrangimentos burocráticos que muitas vezes dificultam a resposta quando ela é imperiosa e extraordinária. E, por exemplo, na agricultura, já foram os formulários para as declarações de prejuízos já estão disponíveis nas CCDRs. Já estão a ser agilizados uma série de lógicas de identificação dos prejuízos que permitem, ou que vão permitir, que os apoios sejam dados o mais rapidamente possível. Em relação, por exemplo, ao grande problema que nós temos, ou um dos grandes problemas que nós temos, que tem a ver com a redistribuição do serviço do Sistema Elétrico Nacional. Dos cerca de 400 mil clientes que estavam neste momento sem energia, aliás, hoje de manhã, estão a ser repostos paulatinamente a reposição da energia, designadamente no distrito de Leiria, Santarém, Coimbra, Castelo Branco e também noutros distritos. Foram enviados ontem ainda 70 geradores para unidades de saúde, unidades da área social e empresas de água. Hoje foram enviados outros tantos. A rede de transporte e eletricidade, a REN, tem neste momento 10 linhas fora de serviço, e os esforços estão a decorrer para que estas sejam repostas e estão a funcionar 6 grupos de ciclos combinados de gás natural. Há um plano que está a ser executado de reposição de linhas. Em relação à água, foram mobilizados geradores para as empresas e tomadas medidas de abastecimento de combustível a estes geradores. As cheias estão também a ser tomadas medidas em relação às cheias e, inclusivamente, sabemos que há probabilidade, em relação aos dias que vêm até dia 8 de fevereiro, de, dada a saturação dos solos, elas poderem vir a ser agravadas. Diz o Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, os avisos não foram suficientes. Olhe, eu devo-lhe dizer que recebi, enquanto cidadão, vários avisos. Os autarcas, a lógica orgânica da proteção civil estava perfeitamente avisada. Agora, face aos danos que aconteceram, que são realmente mais extremados do que aqueles que nós conjeturávamos no início, parece até fácil dizer, ai, podiam ter feito mais. Vamos fazer o que é necessário para repor a normalidade. Por favor, acreditem que o Governo está aqui para dar a cara, para transmitir confiança, para assumir responsabilidade e que está neste momento a identificar as medidas necessárias e que as vai tomar sem qualquer hesitação. É esse o compromisso que eu gostaria de deixar a esta Câmara e através desta Câmara perante o país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro.